Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é dia 14 de setembro de 2019, hoje é sábado, 14 de setembro, estamos chegando para o programa Vida Rural e nós já queremos agradecer imensamente a presença de todos, a audiência, muita gente para o que está fazendo para escutar o programa e isso nos deixa muito felizes. Tem gente, né, Sérgio Poleto, que almoça aí antes de iniciar o serviço, muitas vezes até de lavar a louça, passar uma varrer a casa, enfim, vai lá, se senta no sofazinho na intenção de escutar o programa, isso é bom. Só que não consegue escutar o programa até o final. Pega no sono. E não consegue nem fazer o serviço, Sérgio. Seja bem-vindo, boa tarde, Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e vice-presidente da FETAR, e ocupa também uma cadeira junto ao Conselho Administrativo.
Do Sicredi,
acertei hoje então. Administrativo. Acertou. Seja bem-vindo, boa tarde.
Administrativa.
Muito bem.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural. Realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui. Sábado passado foi a prof, né, que apresentou o programa, né? A gente estava viajando. E realmente tem muita gente mesmo que escuta, e que nem tu disse, né? Tem gente que às vezes senta ali e fica bala, depois do almoço, toma um copo de vinho, né? Depois daquele vinhote, e acaba dando uma cochilada também, né? Esses dias alguém me disse o seguinte: bah, tava escutando o programa e foi sumindo, e achei que tinha terminado o programa, mas é que eu que acabei cochilando, né? Então acontece isso também, né? Mas que bom, né, que a cada sábado vem crescendo a nossa audiência, e não só através do programa aqui na rádio, mas também através das redes sociais, né?
Verdade.
A gente tem acompanhado isso, e até para ver também até onde o nosso programa chega, os nossos alcances, enfim, se o pessoal está gostando ou não, através dos comentários também que o pessoal comenta, né, daquilo que a gente está colocando e trazendo como informação aqui. E realmente a gente tem, como a gente sempre tem dito aqui, a gente está se sentindo cada vez mais comprometido em falar e trazer aqui informações corretas para os agricultores, para os associados e a todos aqueles que nos acompanham.
E a gente tem falado aqui e reitero, a nossa responsabilidade ela só aumenta, não é? E vocês vão ver isso e também ouvir no programa de hoje muitas informações, tanto do universo rural, ali o associado e também para o assalariado. E também a gente acaba dando umas pinceladas em outras informações também. Sérgio, o que a gente pode abordar neste primeiro bloco, então, para a gente já deixar os nossos ouvintes bem informados?
Bom, informações tem bastante, né, Bonetti? Se a gente for repassar aqui as informações da semana, daquilo que a gente acompanhou, viu durante a semana. Mas uma notícia que esta semana chama atenção, principalmente para o pessoal do interior aqui em Vacaria, de um trabalho que está sendo feito, né, e vai ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Eu não pude acompanhar essa reunião, mas a gente acompanhou aqui através da Rádio Fátima a divulgação, inclusive entrevistas do pessoal, dos técnicos também, da possibilidade que Vacaria tem, em função das questões ambientais, através, inclusive, de ser uma das regiões do estado onde o bugio ainda habita, né, Bonese, nos matos, né, daqui, com bastante intensidade. Então, o que se chama atenção, e vai ser feito uma grande campanha nos próximos dias, é de ver se o pessoal do interior, todos eles têm a vacina da febre amarela em dia. Então, pessoas de a partir do nono mês, né, 9 meses de idade, até 59 anos, 60 anos de idade, já foram feitas essas vacinas ou não. Então, é bom que a gente não vai aqui aprofundar muito, até porque é uma notícia, é uma informação também que a gente ouviu, acompanhou pela rádio, mas a gente conhece um pouco dela. é que todos, né, levem em conta essa informação, entre em contato com os agentes de saúde, né, da sua região, do interior, seja o agricultor familiar, seja não agricultor familiar, mas que mora no meio rural, o assalariado rural também que trabalha lá no meio rural. Tenta se informar com os agentes de saúde da região de vocês ou liguem para a Secretaria da Agricultura pedindo informação, porque é muito interessante. Aquela pessoa que estava dando entrevista aquele dia com o Aldoir dizia o seguinte, que se for picado por um mosquito que ele tem esse vírus, né, da febre amarela, é fatal, quer dizer, a pessoa não fica para contar a história, o que acontece depois. Então, como o nosso município é um município que tem a possibilidade, quer dizer, ela não diz assim que vai ter, né, mas há possibilidade disso, então é bom que a gente se alerte para isso.
Até porque, né, Sérgio, a Rádio Fátima fez uma matéria, uma entrevista bem interessante sobre este tema que você citou aqui, e diz que vacaria está na rota, né?
Isso.
A preocupação é com a propagação da doença. Segundo dados da epidemiológica, o município está na rota da febre amarela, devido à posição geográfica e condições ambientais. Olha só, e a orientação, como você frisou, é que toda a população do meio rural. Toda, não é, quem sabe, eu, você ou não, é toda a população do meio rural, receba a vacinação de 9 meses de idade até 59 anos. E ele também já na matéria está dizendo que a imunização para a população de Vacaria está disponível também, está sendo ofertada nas unidades básicas de saúde. Então, é um alerta aí.
É em todas as unidades de saúde, né, dos bairros, enfim, ali na secretaria, junto à secretaria. Então, em todas as unidades lá na UPA, eu acredito que também, né? É bom a pessoa vir para a Vacaria com a família e tal e procurar isso. Até para daqui a pouco não ter problema na própria família, né, Bonese? Acho que é bom a gente alertar isso, chamar atenção para isso, e nós vamos aqui no programa, quem sabe até no próximo programa, tentar fazer um contato com...
Trazer o Fabiano Veiz aí, que
isso,
é
isso, o Fabiano, para comentar isso.
Assiste, né?
Explicar melhor da Assiste, né? Até comentar e explicar melhor esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa estar atento a isso, porque atinge realmente o pessoal nosso do meio rural.
É, diretamente.
Né? Diretamente, né? E outras questões importantes, Bonese, colocar um pouquinho da semana passada ainda, né, que a gente estava, apesar que eu fiz uma intervenção também no programa, né, Bonese?
Estava longe, né, semana passada.
E duas atividades assim, uma num dia lá em Canela, no outro dia em Porto Alegre, quer dizer, foi na terça, quarta e quinta, três atividades aí, distante uma da outra. E uma das questões que preocupa muito as autoridades, eu diria assim, as autoridades, sim, e principalmente as pessoas, é a questão da pulverização de agrotóxico, Bonese. Eu estive na região de Santa Rosa na quinta-feira passada, e o que foi colocado e feito e apresentado de relatos e número de pessoas que são intoxicadas naquela região. Claro que aquela região é uma região... eu diria assim, um pouco diferente da nossa, mas nem tanto, porque lá a produção ela é muito grande de soja, né, de milho, trigo também. E os dados que eles têm de pesquisa feita através do CERESTE, que é o Centro de Referência Saúde do Trabalhador, das intoxicações que eles têm dos agricultores, são alarmantes. E principalmente o agricultor familiar, que ele não tem cuidado na hora da aplicação. Eles chegaram a mostrar fotos de agricultores ainda aplicando o agrotóxico de bermuda e chinelo. Quer dizer, será que não falta muitas vezes consciência nossa também como produtor, como agricultor, ou mesmo como trabalhador, às vezes que vamos na propriedade de alguém trabalhar como empregado, como assalariado, na hora da aplicação da gente se proteger um pouco. E para isso, nós estivemos lá e fizemos uma fala também bem rápida, mas e mostrando a nossa cartilha, aquela cartilha da FETAR, agrotóxicos, riscos e cuidados, aonde lá mostra e diz como é que a gente precisa se proteger, como é que a gente precisa não só a gente se proteger, mas proteger os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente, inclusive com a nossa roupa quando a gente chega em casa após a aplicação de agrotóxicos. Então, poder fazer esse trabalho, acho que é muito importante, principalmente para mim, que eu tenho essa oportunidade, como diretor da FETAG até novembro ainda, e no Departamento de Segurança e Saúde está coordenando isso, poder viajar em todo o estado, nas principais regiões do estado, nessas audiências públicas, com auditórios praticamente lotado de agricultores, de especialistas, de técnicos, poder mostrar isso, que a gente precisa se cuidar com isso. Então, falar um pouquinho da semana passada com isso. E nessa semana, Bonese, eu acho que no segundo bloco a gente vai estar passando aí a agenda dessa semana, da próxima semana, que também tem algumas coisas bem interessantes aí sobre essas atividades.
E Sérgio, falando um pouco mais sobre o agrotóxico, né, e a utilização dele, muitos falam que não é agrotóxico, inclusive, né, que é defensivo, como é que é?
Defensivo, agroquímico, enfim.
Mas por que quem utiliza, quem está lá na ponta utilizando, tem essa dificuldade de se cuidar?
Bonese, assim, ó, até na última reunião nossa da regional, a gente até não bateu boca, né, mas a gente fez um debate com o Gelson lá de Igrejinha e outros colegas também nesse sentido. Alguns dirigentes sindicais também entendem de que o agrotóxico ele não traz problema para a saúde. O que traz problema para a saúde é a falta de conhecimento, a falta de proteção, que as pessoas não se protegem, enfim. E o nosso colega Gerson, lá de Igrejinha, dizia que o grande problema hoje dos agroquímicos, né, que defendem, né, as pessoas que mais defendem o agroquímico, o agrotóxico, na verdade, acham que é a questão que as pessoas não observam a carência do produto, porque todos esses produtos, o agrotóxico, o veneno, o agroquímico, quer que seja que chamem, eles têm uma carência, quer dizer, um glifosato, por exemplo, um Roundup, qualquer outro produto, ele tem um período que as pessoas não podem nem entrar, onde é pulverizado, é passado. E muitas vezes as pessoas aplicam de um e no outro vão trabalhar nesse produto. Claro que aí mata mesmo. Então, acho que o que falta muito é consciência do trabalhador também. Eu acho que se ele for aplicado e pulverizado e usado de forma correta, com as doses corretas, com a máscara, os EPIs corretos, eu acredito que daria sim para evitar muitas doenças, muitas intoxicações. Eu acho que dá para evitar, Bonese. Agora tem que fazer correto e infelizmente a gente não sabe fazer correto. Pois é. Isso acontece para mim, aconteceu para mim, acontece para mim ainda, porque eu falo muito, eu trabalho muito com relação a isso, Bonese, mas nos finais de semana a gente às vezes, em função de querer fazer o serviço mais rápido, ajudar o meu filho que cuida da propriedade lá fora, às vezes, eu não vou pôr uma máscara, eu não vou botar uma luva, eu vou fazer rapidinho aqui, eu vou segurar a respiração enquanto uso um produto aqui, quer dizer, acontece isso com a gente mesmo. Então, quer dizer, e tudo isso o nosso organismo vai acumulando, vai chegar um momento que o organismo também não aguenta, quer dizer...
Vai pedir água,
é que nem um pneu, tu vai, roda, vai um dia que ele estoura, né? Então, e o nosso organismo é a mesma coisa. Então, acho que muito disso acontece pela falta de atenção nossa, na verdade, de se cuidar.
Então, um recado nesse momento, né, reiterando tudo que já foi dito em outras ocasiões também, é que quem for utilizar esses agroquímicos ou agrotóxicos, que cuidem-se, né?
Cuida, principalmente cuidado, até porque nós também temos um entendimento, Bonese, de que como é que nós vamos chegar numa propriedade agora e dizer para o agricultor assim, o produtor, tu não vai mais poder usar. Aí o cara vai dizer, o produtor vai dizer o seguinte, eu vou sobreviver, eu vou produzir com o quê? Então não tem como. Ele pode fazer uma transição na propriedade com o tempo de produzir organicamente, sem agrotóxicos e tal, mas também não é de um dia para outro que ele vai fazer isso. Ele vai ter todo um período para fazer isso, um tempo. Agora, enquanto isso não acontecer, eu acho que a questão da proteção dele, a questão dos cuidados é o principal. Né? A gente sabe de produtores que sempre usaram agrotóxicos e se fizer exames hoje, eles absolutamente não têm nada. Mas sempre se cuidaram, sempre usaram máscara, sempre se protegeram. Então, acho que é por aí. Claro, tentar diminuir o máximo da aplicação do agrotóxico, e principalmente no produto, na fruta, aquilo que for produzir hoje, esperar o tempo de carência. Não adianta eu, por exemplo, naquilo que eu estou produzindo, eu me cuidar, mas eu produzir uma fruta e não esperar o tempo de carência e produzir uma fruta para te consumir ela com agrotóxico. Então não adianta, quer dizer, eu me proteger, mas está desprotegendo as outras, o consumidor lá na ponta depois. Como é a questão da batata, como é a questão do feijão, muitas vezes, que passa o gramuncione, o glifosato, para matar a planta, para secar, mais parelho e tal, para colher. Quer dizer, onde é que vai isso? A batata vai, a planta da batata, o agrotóxico vai na batata embaixo, né? E o feijão, imagina como é que fica o grão do feijão com aplicação praticamente direta do secante. Então, acho que tudo isso tem dados, tem pesquisa já que falam isso.
Vamos fazer o seguinte agora, depois dessas orientações, esse pedido para você, agricultor, você associado, cuidar-se mais, valorizar a vida, né? Vamos fazer uma pausa para os comerciais, você fica agora pensando no que foi dito, né? Até porque eu creio que pessoas aí têm filhos, esposa, netos, e é legal voltar para casa, né? É legal ter saúde, né?
Com certeza.
Então, vamos cuidar mais, vamos valorizar mais a vida, mais a saúde. Em seguida, a gente volta trazendo, então, a agenda semana e trazendo mais informações. É um instante só e já voltamos. Música.